Fundamentos dialógicos do design prospectivo. A proposta é a gente explorar e reconhecer por que é que faz sentido haver uma disciplina de educação prospectiva em design nesse programa de mestrado que, apesar de ser uma área nova, ele está vinculado a uma área maior que é o desenho industrial, mais conhecido como design. Por que que a educação é um tema para o design? E é isso que eu vou tentar explicar nessa apresentação, convidar vocês também a participar desse diálogo, porque a proposta do design prospectivo, que tem a ver com a educação, é entrar em diálogo com a educação e, a partir da educação, em diálogo com outras áreas também. Bom, o diálogo na educação é um tema tratado por muitos autores diferentes, mas no Brasil a gente precisa dar o crédito para o Paulo Freire. Ele é o autor que coloca o diálogo no centro da educação no Brasil e em muitos outros lugares do mundo que ainda não tinham tido acesso a uma discussão sobre a importância do diálogo na educação. Paulo Freire, ele acreditava que a educação não era só um processo formal na escola, também era um processo que acontecia na formação do indivíduo em cidadão. Então, esse diálogo se estendia além das escolas e, de uma certa maneira, era uma proposta de uma base de um tecido social democrático. Como método, como abordagem, como prática pedagógica, o Paulo Freire desenvolveu o que ele chamou de círculo de cultura. E o centro, quer dizer, a base desse círculo de cultura é o diálogo. Então, nós tivemos, na semana passada, uma experiência simulada em que a gente reconstruiu o círculo de cultura preparatório para o Programa Nacional de Alfabetização, lá dos idos dos anos 1960, muito parecido com o que está aqui na foto, que é o ciclo de cultura executado em Angicos, aquele ciclo de cultura que levou à alfabetização em tempo recorde de pessoas adultas que na época eram consideradas analfabetizadas. Esse diálogo no processo de educação crítica que o Paulo Freire está propondo, ele visa a transformação da consciência, mas não qualquer consciência, a transformação da consciência em consciência crítica. E é por isso que a proposta que o Paulo Freire traz para a educação também é conhecida como conscientização. Conscientização não é a mesma coisa que transformar o pensamento. E esse é um dos motivos pelo qual Paulo Freire vai até deixar de usar essa palavra com o passar do tempo. No final da vida dele, ele já estava dizendo: ah, vocês não entenderam nada com essa história de conscientização, então nem use, esquece que eu falei. Porque o que as pessoas faziam quando liam conscientização é transformar consciências? Senta aí que eu vou treinar a sua consciência, vou mudar a sua consciência, vou mudar a sua ideologia, vou fazer você se inscrever no partido XPTO, vou fazer você acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, vou fazer você entrar na mesma religião que eu tenho. E não era exatamente isso que o Paulo Freire não queria. Ele cria todo um processo de conscientização para a pessoa perceber que a consciência não é o pensamento. Não se limita ao pensamento. Pensamento é um pedaço da consciência, assim como é também o corpo, a manualidade e o mundo. Então, a consciência é uma inteireza e ela tem uma relação estreita com o mundo. A relação estreita com o mundo, ela é teorizada por um colega do Paulo Freire, na verdade ele chamava de mestre, né? Que é o Álvaro Vieira Pinto. Está nesse livro aqui, muito menos conhecido do que o Paulo Freire, por vários motivos que a gente vai abordar em outros momentos. Mas ele trata desse tema, a manualidade, que é a relação que nós temos de interesse com o nosso mundo. Então, a conscientização, ela tem que transformar a manualidade em um mundo também. Não adianta só mudar o que as pessoas pensam, tem que mudar as condições do pensamento. Se não muda a condição do pensamento, não é conscientização. Ou seja, o diálogo, ele é uma ação. Uma ação dialógica, uma ação que gera transformação social, transformação da realidade. Então não é doutrinação, como às vezes a pedagogia crítica freiriana é acusada. Pelo contrário, desde sempre era para não ser doutrinação, mas é claro que tem gente que faz sim doutrinação com base em Paulo Freire, e o que não faltam são pessoas que dizem, pelo contrário, que são freirianas, mas não praticam nada diferente em sala de aula. Você vê exatamente o mesmo nível de educação bancária e a pessoa se assume freiriana. Então essas coisas acontecem, essas contradições, e por isso a gente precisa ler os livros e experimentar na prática os processos. Porque senão a gente não entende que o ponto principal da educação crítica do Freire era isso aqui, é que pessoas analfabetas ou analfabetizadas, como escritos mais recentes vão dizer, elas não podiam votar. Até 1985, gente. O Álvaro Vieira Pinto morreu em 1987. Ele que começou essa luta para que os analfabetos pudessem votar também. Não foi Freire. Freire prendeu com ele. O que, que o Vieira Pinto dizia? O analfabeto não pode não saber ler a palavra do jeito que a gente lê, para quem está letrado. Mas ele sabe ler a palavra como parte de um mundo que ele lê proficientemente. Então ele pode até identificar a palavra eventualmente na rua, numa placa, como ele identifica a gente identifica uma figura, um símbolo. Tá? Então ele lê já, alguma coisa ele já lê, que é o que ele chama de grau zero de amanualidade. Então a alfabetização e a amanualidade estão intimamente ligadas, porque a alfabetização é um processo de você desenvolver relações mais próximas do seu mundo, entender melhor como manusear o seu mundo. E essa alfabetização definitivamente não se limita às palavras. Você precisa, né, entender um monte de outras coisas em volta do seu mundo para entender o significado das palavras. Ou seja, você não precisa também das palavras para fazer escolher quem é o seu candidato para você votar. Então, depois de muito, muito, muito esforço político, ao qual esses dois autores contribuíram, mas não só eles, esse direito foi conquistado. E esse era o ponto daquela luta naquele momento. É claro que hoje nós vivemos novos desafios. Falar de Paulo Freire e Vieira Pinto hoje em dia e não falar de analfabetismo funcional é não fazer jus à tradição que eles iniciaram de questionar essa questão. Será que uma pessoa analfabeta funcional, ela não consegue ler o mundo dela? Ela não consegue operar nesse mundo, fazer coisas? Óbvio que Paulo Freire e Vieira Pinto não vão tomar essa posição. O analfabetismo funcional não é uma discapacidade, não é uma doença, não é um problema genético, como algumas pessoas vão falar, não é um problema específico inerente ao ser humano, ou sempre vai ter analfabetos em volta da gente. Tem gente que fala isso é tudo fruto do preconceito opressivo. O analfabetismo funcional é uma situação, uma manifestação e um problema estrutural da forma como os projetos de sociedade são desenvolvidos. Então, o fato de nós termos no Brasil hoje mais de 30% das pessoas que conseguem, por definição, ler as palavras, mas não conseguem interpretar o texto e pensar o que ele impacta e muda na vida delas, o fato da gente ter isso ainda é porque nós temos um problema de democracia. Porque o domínio da palavra também é o domínio não só do voto, mas o domínio do discurso político, da capacidade de organização e principalmente a interpretação do que está acontecendo no seu mundo ao redor. Por quê? Por mais que Vieira Pinto e Freire diriam hoje em dia, de fato não é possível ler o mundo sem ler a palavra, eles perceberiam que hoje existem outros tipos de palavras, outros tipos de signos, que também formam linguagens mais, às vezes, formais até do que o português escrito. Então, no analfabetismo funcional, a pessoa ela sabe ler a palavra, mas o problema principal é ler o mundo através daquela palavra. E esse mundo contemporâneo, ele está cada vez mais difícil de ler, porque tem um velamento da realidade por inúmeras interfaces digitais e analógicas. O mundo está cada vez mais mediado e indireto e complexo. Então, para você chegar na esquina, você vai ter que enfrentar interfaces que vão te conectar com dados que vão passar para um outro lado do mundo até você chegar na esquina. né? Seja usando um aplicativo, ou seja, sendo usado por um aplicativo de outra pessoa, que está te dizendo, ó, vem até aqui, ou então está, de uma certa maneira, guiando você indiretamente, mesmo que você não tenha um celular, porque você está seguindo a manada das pessoas que estão. Um vídeo que demonstra isso de maneira muito visual e auditiva, e é uma experiência em si, é o videoclipe da Royce Cop, ou Royce Cop, não sei como pronuncia. É uma banda sueca, gravou o vídeo Remind Me usando um videoclipe de infográficos. É um videoclipe muito legal, a gente assistiu na disciplina de estudos para design prospectivo, semestre passado. Eu recomendo, quem não assistiu, Google isso aí, pesquisa, porque em 5 minutos você consegue ter uma chacoalhada geral, assim, sobre a importância ou a relevância do design como uma chave de leitura desse mundo. Então, devido a essa situação de velamento da realidade, os oprimidos continuam até hoje no tema do silêncio. Não sabem o que falar a respeito dessa situação opressiva. Sabem que tem alguma coisa errada e podem até expressar através da gestualidade, através da emoção, através da postura, mas não conseguem encontrar palavras. Ou um contexto, um momento, um lugar que poderia ouvir as suas palavras. Então, A Pedagogia do Oprimido, o livro mais famoso de Freire, por que que ele continua sendo tão lido até hoje? Porque ele ainda é muito relevante. E talvez seja o mais relevante de todos os livros que ele já escreveu. Ou aquele que tem, talvez, a vida útil maior de todos, né? Porque ainda existe opressão. Para superar esse tema do silêncio, então, Freire vai criar o tema gerador. É um tema capaz de gerar novos temas para diálogo. E note aí uma característica meta estrutural da proposta freiriana, tá? É um tema ligando, trazendo outros temas. Essa meta ligação entre uma coisa e outra não aparece só em Freire, aparece também no trabalho do Vieira Pinto, tem a ver também com a cibernética e com a filosofia do Hegel, que também tem essa recursividade. Agora, no nosso programa, a gente trabalha recursividade abstrata e também recursividade concreta. Recursividade abstrata, nível meta. Recursividade concreta, nível infra. Mas isso é um parênteses, porque o tema aqui não é esse. O ciclo de cultura, ele se organiza, então, em torno desse tema gerador. Além do tema gerador e da palavra geradora, Freire desenvolveu a imagem geradora como uma mediação entre o tema e a palavra. Então, eu quis trazer na aula passada a experiência de ter participado de um círculo de cultura baseado somente em imagens, para vocês perceberem a profundidade desse trabalho e, principalmente, a universalidade dele, muito além da educação de adultos, a alfabetização de pessoas adultas, que é como muitas vezes as pessoas reduzem. Ah, Freire é só sobre EJA. Não é. Freire pode ser até sobre design. Bom, o método dele era o seguinte. Você começava mostrando as imagens geradoras que traziam o contexto de vida daquelas pessoas que estavam aprendendo. Ou seja, quem vinha, via na imagem um espelho do seu mundo. Aí começava a decodificar esse mundo, quer dizer, compartilhar o que sabia, ou seja, o processo de aprendizagem começa pelo que a pessoa sabe, não pelo que ela não sabe. Por isso que eu fiz isso na semana passada. Eu não falei o que eu pensava daquelas imagens. Vocês é que leram elas e trouxeram as suas bagagens, e com isso também vocês conheceram a diversidade de bagagens que cada um traz aqui nessa sala. Porque, afinal de contas, a ideia do diálogo é vocês aprenderem entre si também, não só comigo. Claro, eu quero dialogar com vocês, mas mais do que isso, quero que vocês dialoguem entre vocês. Isso já estava lá no ciclo de cultura, tá, gente? Depois de mostrar a imagem, mostrava-se a palavra-imagem, que é uma imagem combinada com a palavra. Então, você tem aqui a imagem o boiadeiro, né? E a palavra belota. Belota diz respeito a um item da indumentária desse cavaleiro. Eu não lembro exatamente o nome, o que era, mas é um regionalismo, uma palavra local que eles pegaram justamente. Ah, se é belota que eles falam e é um regionalismo, vamos pegar justamente essa palavra como palavra geradora, porque daí a gente já se educa para ler um mundo que você já conhece, ou seja, a pessoa não fica sem palavras, que ela já conhece o que é Belota. Aí você traz Belota depois na imagem e fala, olha, isso daqui também é... Agora vem uma coisa que é incrível de Freire. A palavra também é uma imagem. A palavra também é uma imagem. Gente, isso é o fundamento básico da tipografia, uma das disciplinas do design mais importante, especialmente do design gráfico. E olha, note, isso aqui é 1963, ou 60, não, acho que isso aqui é 61. Olha essa tipografia aqui. Isso aqui, gente, é uma tipografia de que estilo? Que estilo que dá para você ler, perceber? Uma tipografia essencialmente moderna. Em 1961, você colocar a tipografia moderna não era uma coisa comum. Tá? Isso aqui era inovador para a época. Em termos de design gráfico, fundo verde, um texto branco. Por quê? Porque o projetor é de iluminação, que nem esse aqui. Então o branco se sobressai, o fundo fica para trás. Quer dizer, tem um pensamento de design aqui muito bem elaborado. Eu ainda não consegui levantar quem foram os designers que criaram isso aqui, tá? A parte da pintura eu levantei lá, contribuições do Francisco Brennand, tem de alguns outros pintores aí que eu já levantei, mas não sei quem era o designer gráfico trabalhando tipografia para Freire, mas tem outros trabalhos ainda melhores do que esse. Agora, o processo termina com essa ficha da descoberta, que ela vai decompor a palavra geradora em possibilidades que você pode usar para combinar outras palavras. Então aqui tem babibibobu, que é uma derivação do B, o fonema que foi mostrado aqui. Então você vai abrindo o seu mundo e percebendo que uma coisa está interligada à outra. Essa interligação é a estrutura desse mundo, que você não domina ainda. Então, em vez de focar na aprendizagem da letra, como muitos processos de alfabetização faziam naquela época, ou mesmo do fonema e começar a partir da unidade menor, da particularidade, você ir para a universalidade, Freire fazia exatamente o oposto. Ele começava da universalidade para a particularidade e depois ele voltava para a universalidade. Isso é, o principal evidência da filosofia hegeliana, da dialética hegeliana na proposta freiriana. É claro que vai passar por uma dialética marxista também, porque o propósito disso aqui, e ele vai explicar bem no Educação como Prática da Liberdade, é que as pessoas oprimidas historicamente, os trabalhadores possam votar. E votando, e se organizando, e tendo seus partidos, possam também, quiçá, fazer a revolução. Então era marxista também. Era e é, né? Bom, mas o contexto, o conceito de geração e a ideia de codificação e decodificação, Freire vai puxar de um outro autor que não era marxista na época, o Noam Chomsky. Chomsky vai ter um processo de conscientização depois e vai se tornar um dos maiores intelectuais de esquerda dos Estados Unidos. Morreu recentemente, inclusive, tá? Depois de alguns fake news de que ele tinha morrido, de fato morreu mesmo. Infelizmente a gente perdeu esse crítico. Mas, por outro lado, também há controvérsias, porque ele também está citado lá como um amigo do Jeffrey Epstein. Em todo caso, ele também era amigo do Freire, então não cancele Chomsky por enquanto. Senão vai ter que cancelar o Freire. Não, estou brincando. Em todo caso, o Chomsky, nessa época, escreveu alguns livros sobre gramática generativa ou geratriz, e esse conceito de codificação, decodificação e também a própria ideia de estrutura vai vir do Chomsky. Então, o Chomsky dizia o seguinte: todas as línguas, elas têm uma estrutura superficial que a gente aprende na escola, mas por trás daquilo tem algo mais profundo que a gente consegue, através da linguística, analisar, identificar e comparar. E é por isso que você consegue, numa mesma estrutura, classificar, organizar e entender a relação em uma frase dita em inglês, por exemplo, do you love me? E uma frase dita em português, né? Quem você ama? Who do you love? E quem você ama? A estrutura básica delas é a mesma, ela não vai se manifestar na fala do mesmo jeito. Então, por trás de uma superfície, existe uma estrutura profunda que é similar. E é por isso que aprender inglês, para quem fala português, é mais fácil do que aprender inglês a partir, digamos assim, do sânscrito. Apesar de que o sânscrito tem mais coisa em comum até mesmo do que um chinês, por exemplo, um mandarim, né? As estruturas mais profundas vão ser mais diferentes, então você não vai conseguir simplesmente trocar as palavras de lugar, né, como você faz no inglês. Bom, o objetivo então é desvelar as estruturas profundas do mundo. Então, fazendo essa leitura contínua entre palavra e mundo, Freire vai definir aí um conceito muito interessante, que é o palavra-mundo. Ele vai falar sobre isso no livro A Importância do Ato de Ler, um livro bem curtinho, e que eu acho o melhor livro para começar a ler Paulo Freire. Se não começou, comece a partir desse livro. Essa palavra, ela desvela o mundo que se faz também, mas não só com palavras, dado que a gente tem uma infinidade diferente de signos e formas de se comunicar. Se você anda por uma rua de uma grande metrópole, você vai ver muitas e muitas palavras junto com outros signos, mas nem sempre essas palavras vão dizer a verdade. A maior parte do tempo ela não vai dizer a verdade, ela vai te iludir, ela vai te oprimir, tá? Ela vai fazer parte do processo de opressão, melhor dizendo assim, ela vai mediar a opressão de algum grupo que é maior que você, que é mais poderoso que você, que consegue pagar para botar a sua para dizer a sua palavra em público, e você vai ter que seguir as instruções ou não, mas você também não vai poder botar as suas palavras nesse espaço público. Bom, considerando essa história opressiva do domínio da palavra, o Augusto Boal, que é um colega que vai conhecer o Freire, eu imagino, no exílio, tá? Quando ele também foge da ditadura, ele vai ter contato com o Freire no Peru e vai trabalhar com ele num programa de alfabetização que experimentava, além das imagens geradoras, teatro como uma imagem geradora. O próprio Freire fala sobre a possibilidade de codificação usando teatro no Pedagogia do Oprimido. Ele não menciona diretamente o trabalho do Boal, porque ainda estava na infância, estava no começo, mas o Boal cita o Freire amplamente e diz que se não houvesse Freire, não existia ele. Quer dizer, ele faz uma referência assim direta, muito forte. Eles aparecem em público em alguns momentos também, tem algumas colaborações posteriores, mas é no Peru realmente que o Freire vai estimular o Boal a desenvolver o teatro imagem. Está descrito nesse livro, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, e esse teatro imagem é um teatro como uma linguagem para a gente decodificar um mundo opressivo. Não é um teatro apenas de rua, um teatro político, como o Boal fazia anteriormente no Teatro Arena. É toda uma forma nova de ver e estar no mundo. E o Boal, ele vai desenvolver algo que vai além do Paulo Freire, tá? No sentido de que ele vai desenvolver uma linguagem para você se comunicar, se expressar e gritar bem alto que você está sendo oprimido, nomear o mundo sem usar palavras, usando a gestualidade, usando a ritualidade. Tá? Então, nesse livro Estética do Oprimido, que é o último livro do Boal, ele coloca isso em todas as palavras. O Boal, ele vai dar um exemplo que eu acho fulminante, não tem como negar. A palavra, a imagem são absolutamente reais. Você não pode negar elas e dizer, ah não, mas isso é só uma representação. Ah não, a realidade é outra. Então, basta você negar, né, a representação que você está liberto. Basta você dizer, ah, eu não me iludo, que você está liberto, está consciente. Não é suficiente, porque a imagem e a palavra, elas são cotidianas, fazem parte do mundo. Então, elas são reais enquanto imagem. Imagem é real enquanto imagem. Mesmo que a realidade dessa imagem seja ser uma mentira ou uma provocação, que é o caso desta pintura que marca a época na história da pintura, né? É uma reflexão, uma meta-pintura, uma pintura sobre pinturas, mas também é uma meta-imagem, porque é uma imagem sobre qualquer tipo de imagem, dado que o título dela é A Traição das Imagens. Então, A Traição das Imagens é a obra mais famosa de René Magritte, talvez uma das obras mais famosas do surrealismo, o movimento artístico que ele participou, e ele diz lá, ele mostra uma imagem de um cachimbo e diz, isto não é um cachimbo embaixo. Isso não é um cachimbo porque é uma imagem de um cachimbo, mas ao mesmo tempo isso não é um cachimbo porque isso aqui também são palavras que dizem. Então, a imagem nega o que está escrito e o que está escrito nega a imagem. Num círculo que gera uma sensação assim de confusão, mas ao mesmo tempo uma reflexão que você pode levar para a vida. O título dela é a parte que ajuda mais a gente a entender a intencionalidade do autor, A Traição das Imagens. Ou seja, não se perca nesse processo de autorreferência, porque existe ainda assim um mundo além da obra de arte, além da imagem. E esse mundo está em questão toda vez que alguém mostra uma imagem, está disputando para dizer o que, que é esse mundo. Então, no teatro oprimido, as imagens que a gente se cria, que simplificando um pouco seriam peças de teatro congeladas em estátua, ninguém falando nada, ninguém fazendo movimento, né? Essa aqui é uma das peças de teatro imagem que eu observei, assisti essa apresentação e dialoguei com ela no Centro do Teatro Oprimido em 2017, acho que foi o primeiro curso que eu fiz lá. Então, uma imagem que só para você olhar a imagem estática, você já consegue fazer várias leituras, né? Você tem aqui um grupo de pessoas mais ou menos padronizadas, falando alguma coisa, se comunicando gestualmente, mas elas parece que têm alguma relação com o manequim. Então, o manequim ali parece estar sendo controlado por pessoas que estão atrás. Ah, peraí, então essas pessoas estão falando o que alguém está falando para elas dizer. Quer dizer, estão reproduzindo um discurso sem pensar. E essa pessoa aqui está fora desse esquema. O que, que ela está fazendo? Tentando acordar as outras pessoas para lutarem contra essa padronização do discurso? E essa pessoa aqui do canto, o que ela está fazendo? Ela está usando uma outra abordagem, diferente, talvez uma outra forma de luta, de organização. Não sei. Vocês podem pensar N coisas, e a graça do teatro imagem é os atores, espectadores que estão apresentando nunca revelam a sua intenção original. Fica sempre no ar. Tá? É proibido falar o que você queria fazer com a tua imagem, porque a realidade da imagem é a realidade da imagem quanto imagem. E não é uma questão de a realidade estar escondida na intenção dos autores, porque o que a gente vê aqui é real, porque é real. Se a gente vê essa relação de controle que existe externo do discurso para uma outra pessoa, é porque isso existe no mundo. Não é uma mera representação. Agora, vamos voltar para o design e se aprofundar nisso. Porque o design também tem uma história muito rica, muito bela, a respeito desse assunto, que não é tão valorizada, às vezes escondida. É uma história que ainda a gente precisa colocar mais em evidência. Design, primeiro de tudo, por si só, é uma palavra mundo, pois é capaz de desvelar a escrita do mundo como um processo de co-design. E aí eu vou trazer como referência o periódico ao qual eu tenho a sorte de editar já há um ano, que é o Design Issues. Design Issues é um periódico que traz desde 1984, essa aqui talvez é de 92, mas tem algumas mais antigas, traz essa proposta da gente ler o mundo do design como o nosso mundo cotidiano e não como um mundo só para designers profissionais, como uma questão, né, issue, uma questão pública, tá? Issue, traduzindo em português, seria uma questão pública, de interesse público. Então, a gente olhar para esse mundo e pensar que ele é projetado revela que existem disputas e intenções para definir quem vai dizer o que é a realidade. E essa disputa em volta do design é o que eu chamo de co-design. Então, vejam, eu tenho trabalhado numa ponte, num diálogo, que é um meta-diálogo, na verdade, entre a pedagogia crítica do Freire e uma pedagogia crítica do design. A pedagogia crítica do Freire se estrutura em três elementos: um texto, um contexto e uma imagem, um tema, uma palavra geradora, que ajuda a partir do texto para ir para o contexto. Isso também acontece na pedagogia crítica do teatro oprimido. Então, você tem um texto falado, um contexto para ser entendido na interpretação da peça, e você tem a imagem, ou você tem uma performance ali disparando essa relação. No design, nós então temos um design, um objeto que você expande, quebra ele, explode, decodifica e vai entendendo o seu co-design. E você pode recodificar através do co-design também para criar ferramentas, espaços, objetos de design de uma maneira diferente, mais democrática, quiçá. Co-design, então, também é uma área de conhecimento que busca promover o diálogo em projetos. Uma das pessoas mais importantes da história do co-design é a Liz Sanders, uma estadunidense que dedicou uma longa carreira ao desenvolvimento de ferramentas geradoras. Ela, às vezes, usa o termo make tools. Mas é isso, ferramenta geradora. É muito parecido com a ideia de palavra geradora, imagem geradora de Freire. Então, quando vocês me veem cheio de objetos coloridos, vestido colorido, é porque eu estou construindo em cima do trabalho da Liz Sanders. Para mim foi muito inspirador, tá? Então ela vai dizer que esses objetos, essas ferramentas, elas podem constituir uma linguagem para a gente falar sobre aquilo que a gente não consegue em palavras. E principalmente aquilo que é sistêmico, aquilo que se conecta e é difícil mesmo de explicar. Então ela vai falar muito que os designers, eles podem ter esse papel de serem facilitadores de diálogos. E esse diálogo pode se expressar de diferentes ferramentas. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais verbal, tem gente que é mais sinestésico. E aí você dando vários materiais, você inclui todo mundo. Aqui a gente usa muito o Lego Serious Play. Então a gente teve na aula passada esse experimento. Cada um falou sobre o seu objeto de pesquisa usando uma metáfora, um modelo metafórico feito de Lego. E essas cores, essa característica de ser um espaço de possibilidades e cada um se expressa diferente, vem das ferramentas geradoras da Liz Sanders. É claro que o Lego Serious Play é uma ferramenta específica, um método específico, tem até um livro sobre essa ferramenta, mas a gente usa ele aqui de um jeito um pouquinho diferente do original. Diferentes das imagens e das palavras geradoras, a ferramenta geradora está orientada para tchananana, a escrita do mundo. E agora começa a ficar mais interessante para nós o design. O design não é só sobre leitura de mundo, ele é primordialmente sobre a escrita do mundo. Como é que a gente escreve o mundo? Tem várias maneiras no design, mas aquela que ficou mais evidente, que os designers também são autores que escrevem textos através dos seus projetos, foi a ficção projetual ou ficção de design, ou em inglês original, design fiction. Quem desenvolveu esse conceito foram o casal Anthony Dunn e Fiona Raby. Eles escreveram vários livros, dentre eles o mais famoso é o Speculative Everything. É um livro de 2013 que traz então a ideia de que a gente pode especular sobre futuros que ainda não chegaram, mas que estão próximos, estão iminentes. E esses objetos criados através de ficções ou ficções projetuais, eles representam um mundo diferente do nosso, mas um mundo que está quase chegando. Por exemplo, se a gente tiver um mundo onde a guerra nuclear for uma coisa cotidiana, então quando a gente quiser que as nossas crianças entendam esse mundo, a gente pode dar para elas, em vez de dar um ursinho de pelúcia, a gente dá um cogumelo atômico para essa criança, para ela já ir se acostumando com o mundo onde ela vive. Você fala, que horror, que coisa terrível, né? Eu pelo menos tive essa reação. Eu não quero viver nesse mundo. Ah, então você tem que fazer alguma coisa, porque senão o mundo vai nuclearizar de novo. Nós estamos numa situação em que esse projeto, que é originalmente 2004, nessa época ninguém, ainda existiam todos os tratados de desnuclearização. Esses tratados caíram recentemente, inclusive. Nós estamos tendo aí várias guerras que estão muito próximas de um acionamento de guerra de armas nucleares. 20 anos se passaram, esse projeto hoje ele parece muito mais relevante. Naquela época ele parecia uma especulação, uma loucura de Daniel e Rabbi, como se eles estivessem sendo paranoicos. Mas nem tanto. Nesse ponto eles acertaram nas suas previsões, que se baseiam em partes na maneira como se prevê o futuro das ações, o futuro do planeta. Eles baseiam no planejamento estratégico. É uma das fontes aí do design especulativo. Agora, eles faziam apenas a denúncia do que poderia dar de errado nesse mundo. Eles não trabalhavam com a criação de utopias preferíveis. Isso era menos importante no trabalho deles. Então, no design participativo, que eu vou trazer aqui agora, existe também um anúncio da libertação. Paulo Freire falava, não adianta só você denunciar a opressão, tem que também fazer um anúncio da libertação para completar o ciclo dialético de transformação da realidade. Então, no design participativo, utiliza-se a palavra coisa para definir esse projeto que visa uma participação não só de pessoas, mas também de não pessoas, ou não humanos, ou coisas, ou qualquer, enfim, materialidade que você queira incluir. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é a ocupação do Design Lab da Universidade Twente, onde eu estudei, fiz doutorado e eu participei dessa disciplina, que foi uma das primeiras nesse espaço. E estava muito vazio, não estava acontecendo nada. A gente resolveu fazer uma festa durante a noite em que a gente iria criar qualquer coisa. Então o pessoal começou a beber um monte de goró e inventar e criar para aproveitar aquele espaço. Depois dessa festa, ela virou uma festa bastante controversa. Um estudante que organizou foi suspenso. A gente conversou com a universidade e convenceu a suspender a suspensão e contratar ele para ser o organizador de festas parecidas com essa. Na Holanda, eles têm uma característica de incorporação da crítica muito rápida. A democracia lá funciona mais azeitada. Então, o que era algo subversivo acabou virando oficial sem precisar muita briga, porque para a universidade era ótimo ter o que eles agora chamam de Maker's Night. A gente fez isso com base nos ensinamentos do professor Pelle Eng, que é um dos fundadores do Design Participativo e um dos coautores desse livro aqui, Design Things, que apresenta a ideia de coisa. A ideia de coisa vem para o Brasil, ela é incorporada através do Design e Antropologia na ESD. As professoras Bárbara Schaneck e Zoe Anastasakis têm um laboratório chamado LADA, Laboratório de Design e Antropologia, e no LADA, dentre os vários conceitos que eles trabalham, é a coisa. A coisa, com o tempo, elas foram relendo e pensando melhor o que fazia sentido, mudaram para dispositivos de conversação. E aí vamos para um outro caminho, até uma ideia de uma conversação pública. Então, na ESD mesmo, nós vamos fazer uma intervenção, colocando aí imagens, convidando o público que está passando lá de fora da universidade a interagir, respondendo a seguinte pergunta: e se essa rua fosse minha? E aí tem uma série de perguntas aqui que as pessoas vão anotando, vão escrevendo e vão transformando aquela rua. Bom, vocês tiveram um texto para ler essa semana, que a gente vai discutir daqui a pouco, do Dantas. Ele traz na sua tese de antropologia visual o conceito de imagens-mundo, imagens que expressam toda uma visão de mundo. Por exemplo, uma imagem que expressa uma ideia racista de seres humanos que são superiores ou inferiores, está ali em cima. A imagem de que a mulher negra, ainda dentro da relação de racismo, ainda pode haver uma relação de gênero. Então a mulher negra, ela não é só inferior, ela também é o pecado em pessoa, né? E por isso ela precisa ser punida ou colocada lá de fora da sociedade, ou num lugar, digamos que não incomode, né? E você tem também essas imagens da antropofagia, das pessoas indígenas ou povos originários, como sendo aqueles que, por honra, comiam seus inimigos capturados em batalhas. E desse outro lado, nós temos aí uma ideia de um racismo já institucionalizado durante a escravização, o processo de escravização. Então você tem a pessoa escravizada trabalhando, servindo o branco, né? E o branco dando uma comidinha com a sensação de que está ajudando, fazendo alguma coisa para reduzir o sofrimento da pessoa negra, uma criança, né? Quando na verdade aquilo ali não chega a ser nem uma esmola, né? Uma migalha que não reverte, digamos assim, a desigualdade social que está por trás dessa cena. E a beleza dessa cena, que o pintor tentou, né? Olha que lindo esse ato de solidariedade, é o que mais torna ela bizarra para você entender a realidade brasileira, como ainda se repete esse tipo de coisa até hoje. Bom, essas imagens, mundo, não são apenas imagens, tá? Elas são mundos vividos, tá? Aqui eu trago uma imagem que compartilho aqui com o meu colega Jai, uma imagem que nos orienta, digamos assim, há muitos anos. A gente discute essa imagem ou imagens parecidas com essa, que representa a cosmologia védica, que é toda uma visão de mundo que pessoas que moravam no que hoje a gente chama de Índia desenvolveram, e que explica muitas coisas do nosso mundo, por que ele é de um jeito que é, de onde veio as coisas, para onde a gente vai. Então essa cosmologia, ela é uma imagem que não é só uma imagem, ela é um mundo, e a gente vive esse mundo, e isso tem consequências para a nossa realidade as mais diversas. Espero que a gente tenha oportunidade mais para frente nessa disciplina para explorar esse tipo de imagem e outras, aproveitando que o Jai, que é meu professor, ele me ensinou essas coisas, está aqui presente. Em todo caso, a gente tem um exemplo mais próximo de vocês do design, quem já estuda aqui na UTFPR há bastante tempo, que é só a imagem que a gente criou do lado. O lado, na verdade, originalmente se chamava coisa, tá? Em 2019, a gente tem uma disciplina projeta para pessoas, em que a gente abre para um processo autogestionário, e os estudantes dizem: nós precisamos de um projeto de extensão que trabalhe com comunidades de maneira participativa, que envolva públicos diversos, que promova a democracia, que acolha tanto esquerda quanto direita, um projeto que faça a extensão, que não está acontecendo aqui. Daí eles vão chamar isso de colaboratório de inovação social autônoma. Isso é o que significava coisa. O tempo passou, a gente teve a pandemia, os professores se uniram através da rede Design e Opressão e acabaram chamando isso de lado. Mas a essência do projeto é o que os estudantes se manifestaram, e eles vieram em peso e deram corpo. E o lado hoje é essa vivência cotidiana, né? Essa imagem que está aparecendo aqui é muito parecida com a imagem que toda semana é reiterada no Bate-Bumbo, que é a nossa reunião semanal, quinta-feira, 1 da tarde. Estão todos convidados para quem quiser conhecer e vivenciar essa imagem mundo. Então, para finalizar, além da palavra mundo e das imagens mundo, o design prospectivo ele vai incorporar a ferramenta mundo e a coisa mundo. E aí surgiu, a partir dessa reflexão recente, um novo framework para design prospectivo. Por isso que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Queria chegar aqui. Design prospectivo pode ser entendido como uma prática de ação dialógica prospectiva, para não só ler o mundo, mas também escrever o mundo, tá? Escrita do mundo, leitura do mundo. A palavra é uma mediadora entre a leitura do mundo e a escrita do mundo. E entre a palavra e o mundo tem outros processos de mediação onde palavra e mundo se misturam, né? Especialmente na palavra mundo, que o Freire mencionou anteriormente, que é aquela palavra que ajuda você a nomear o mundo e transformar ele, mas também através da ferramenta mundo, que vai atuar principalmente a partir do conhecimento da palavra. Você já tem a palavra, você risca esse mundo. A coisa mundo, que vai ajudar você a partir da palavra para fazer novas leituras do mundo. E a imagem mundo, que eu estava mencionando anteriormente, que te coloca numa outra perspectiva do mundo. Então, esse processo pode ir num sentido ou no outro, tá? Então, aqui nós temos em 4 palavras, 4 possíveis âmbitos de atuação para vocês na sua pesquisa, tá? Se você for fazer um processo educativo, um processo de aprendizagem na sua pesquisa em design prospectivo, você pode produzir ferramentas mundo, coisas mundo, imagens mundo ou palavras mundo coletivamente, participativamente. Então, na perspectiva do design prospectivo, aquele problema que eu apresentei no começo, o analfabetismo funcional, ele só vai ser superado por uma educação que enfatize tanto a escrita quanto a leitura do mundo. Não adianta só fazer essa leitura epistemológica do mundo e entender através do verbo ou da teoria como é que o mundo funciona. Você precisa praticar a mudança, a transformação. E é por isso que a gente vai ver tantas coisas manuais nessa disciplina quanto coisas intelectuais. O design prospectivo é, então, uma pedagogia crítica, sim, que trabalha tanto com usuários quanto designers, para que eles aprendam a escrever e reescrever o mundo através de projetos e trajetos que alcançam as suas estruturas mais profundas. Então, quando falamos de infraestrutura ou de metaestrutura, falamos de estruturas profundas, e sempre foi o objetivo da pedagogia crítica freiriana, do teatro do oprimido, chegar nessas estruturas. Então, não é por acaso, não estamos inventando moda com esses termos aqui. Queremos recuperar uma tradição que se desenvolveu e talvez esteja mais avançada na educação, no teatro, mas sem deixar para trás aquilo que o design já conseguiu fazer nesse sentido também. Isso é design prospectivo. As referências, eu trouxe algumas, estão na mesa para vocês verificarem, e depois a gravação, como eu mencionei, vai estar disponível lá no Moodle. É isso. Bom, agora podemos conversar.